Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje nós temos o prazer de conversar com o Ronaldo Carmona, um doutorando em Geografia na Universidade de São Paulo. Ele está visitando a China e vai compartilhar conosco suas impressões sobre China, um pouco sobre seus estudos em geopolítica. Enfim, tem muitas novidades para compartilhar conosco. Ronaldo, em primeiro lugar, obrigadíssimo por estar aqui conosco e um prazer te encontrar aqui neste grande país.
Eu que agradeço, meu amigo José Medeiros. Realmente é um grande prazer estar visitando a República Popular da China, sobretudo nesse momento especial que vive esse país. E para mim realmente é uma honra estar aqui e poder aprender melhor o que pensam e o que fazem os dirigentes desse grande país.
Ô Ronaldo, em primeiro lugar, essa parte da nossa conversa, vamos falar um pouco sobre a tua atividade como pesquisador na Universidade de São Paulo. Você é mestre em geografia, agora está fazendo um doutorado. Qual a tua pesquisa?
Eu basicamente pesquiso geopolítica clássica, fiz uma longa revisão da geopolítica clássica no meu mestrado. E agora no doutorado eu estou fazendo uma revisão especificamente da teoria geopolítica brasileira, tentando fazer uma discussão dos aspectos centrais da teoria geopolítica brasileira histórica relacionada ao momento, a esse momento de ascensão internacional do Brasil, né? Ou seja, como que esta geopolítica brasileira tem que ser atualizada para responder aos desafios da definição de uma grande estratégia para o Brasil do ponto de vista da sua inserção internacional. Então, em poucas palavras, é isso que nos move na pesquisa acadêmica nesse momento.
Dentro desse arsenal teórico da geopolítica, você também escreveu, por exemplo, uma análise bem especial sobre o surgimento dos BRICS, né, desse grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como também uma mudança na geopolítica mundial.
Eu considero o surgimento dos BRICS um fato extraordinário do ponto de vista das mudanças que o mundo vive e poderá viver. Note que os BRICS, a despeito de ter sido popularizado inicialmente como um estudo de um banco de investimentos, né, no caso do Goldman Sachs, na verdade a origem dos BRICS ela é bastante anterior e não é nenhuma originalidade desse banco de investimento. Pelo contrário, na verdade a ideia dos BRICS ou do que George Kennan, um dos grandes geoestrategistas norte-americanos, chamava de Monsters Countries, né? Países monstros, na verdade tem a ver com essa visão de que grandes países em território, em população, em economia, eles têm um caráter especial. Sobretudo, o que eu tenho argumentado nos meus estudos sobre os BRICS é que esse conjunto de países, eles se coesionam, sobretudo, tendo em vista o seu interesse nacional convergente, o seu interesse nacional comum, de aprofundar a alteração da ordem internacional. Então, é um movimento essencialmente que busca aprofundar a transição rumo a um mundo multipolar. Então, essa é a característica principal dos BRICS. Então, por isso que é uma questão realmente extraordinária do ponto de vista do sistema internacional. E, muito especialmente, a recente sexta cúpula dos BRICS, que fizemos no mês de julho, na cidade de Fortaleza, no Brasil, ela muda de qualidade os BRICS, porque os BRICS eles passam, além de ser um instrumento de coesão política, eles passam também a ter dentes, como a gente diz, né? Passam a ter instrumentos para operar essa alteração na ordem internacional, que é o quê? Que é o surgimento do Banco dos BRICS, que inclusive vai ser sediado aqui em Xangai, e o surgimento do fundo de reserva dos BRICS, que é uma forma também de proteger as moedas nacionais. Então, assim, a partir da reunião de Fortaleza, os BRICS, inclusive, dão um salto de qualidade. Então, por isso que reforça essa leitura desse papel extraordinário deste agrupamento de países.
Você coloca no seu estudo que, ao contrário do que muitos tentam argumentar, de que esses países, por serem muito diversos, por serem muito diferentes, eles não tem como encontrar um ponto de unidade sólido, convergente, né, para que eles se movimentem juntos diante de um interesse maior. Mas você argumenta o contrário disso, né?
Não, é verdade. Esse ceticismo em relação aos BRICS ele parte, sobretudo, dos think tanks, que por sua vez são muito próximos aos governos, dos países centrais e da grande mídia, internacional que repercute esses pensamentos desses think tanks, né? Na verdade, esse ceticismo do Ocidente, do status quo, em relação aos BRICS, ele em si já é parte da própria, luta de ideias que está subjacente à luta, digamos assim, pela transição na ordem internacional, né? Porque o que acontece? A ordem internacional hoje ela é marcada, por uma tentativa das potências tradicionais, das potências do status quo, notadamente Estados Unidos e União Europeia, por, relançar sua hegemonia, ou melhor, por, impedir, ou pelo menos, fazer com que a ascensão dos outros ela esteja em função, esteja em acordo, com os interesses das potências tradicionais, né? Então, hoje você tem no sistema internacional, de um lado, um conjunto de grandes potências que buscam, ter uma postura reformista do sistema internacional, uma postura de alteração da ordem internacional, de maior multipolarização, e por outro lado, você, vê essa postura, dos países tradicionais. Na verdade, Medeiros, o que acontece é que, nenhum país ele cede poder gratuitamente, digamos assim, né? Pelo contrário, no geral, inclusive na história do sistema internacional, as grandes mudanças de ordem internacional elas ocorreram inclusive por meio de guerras. Afinal de contas, para dar aqui um exemplo, a última grande sucessão de hegemon no mundo, que foi a passagem do bastão, da Inglaterra para os Estados Unidos como hegemon do mundo, ela se deu, já como produto da Segunda Guerra Mundial. Desta vez, olha que coisa interessante, talvez de forma inédita, a mudança de hegemon ela começa a ocorrer não pela via militar, mas pela via da ascensão econômica. E aí, neste contexto, é que chama atenção a ascensão dos BRICS e, muito especialmente, a ascensão da China. Ou seja, a possibilidade da China, ou projeções, inclusive, deste ano do Banco Mundial, sugerem que a China, ainda este ano, já ultrapassaria os Estados Unidos como primeira economia do mundo. Então, olha que coisa interessante. E como todos sabemos, a ultrapassagem econômica, ela logo depois deriva numa ultrapassagem política e no longo prazo até mesmo numa ultrapassagem militar.
Ô Ronaldo, uma especificidade dessa nova composição de poder, né, que vai se formando é que um dos atores, no caso a China, ele é um país não ocidental. E no fato de ter uma cultura completamente distinta, como essa cultura chinesa, confucionista e não só confucionista, aonde valoriza, por exemplo, a harmonia da diversidade, a paz e outros valores, que não busca o caminho bélico, não acredita na guerra como um instrumento de solução, pelo contrário, né, condena isso. Isso também pode fazer com que esse novo rearranjo institucional que vai se dar, ele seja diferente, né?
Por um lado, isso que eu chamaria, porque no Ocidente, né, sobretudo nos países tradicionais, nos países centrais, existe uma espécie de uma sinofobia, né, digamos assim, um alarmismo em relação, à China. Isso também é parte da própria guerra de posições, digamos assim, que existe no mundo em torno do que vai ser a nova ordem mundial. Agora, os nossos amigos chineses, eles reiteram, seguidamente, essa ideia que você acaba de dizer, ou seja, de que, a própria tradição do pensamento nacional chinês, ela é de índole pacífica, né? De índole, de cooperação, né, entre as nações. Eu acho que não há nenhuma razão para, não acreditar, neste, até porque, de fato, tem base no próprio pensamento nacional chinês. Agora, a China, veja bem, a China, ao contrário de estar, tendo qualquer postura ofensiva, a China hoje ela é alvo exatamente de uma tentativa de contenção no plano estratégico-militar por parte da principal potência, estabelecida no mundo. Afinal de contas, desde 2012, agora no governo Obama, os Estados Unidos lançam um documento redefinindo sua orientação geoestratégica e exatamente posicionando a parte mais moderna da sua esquadra, no Mar do Sul da China, que hoje torna-se o grande foco de tensão no mundo, né? Por quê? Porque, exatamente os Estados Unidos buscam com isso, apresentar algum constrangimento para a China. Então, creio que, ao contrário do que alguns mais afoutos podem dizer, na verdade, quem está tendo uma postura ofensiva do ponto de vista militar tem sido os Estados Unidos, né, e não a China. A China, ela tem priorizado, inclusive, a sua política interna, no sentido de, como dizem aqui os chineses, de revitalizar a nação, né? Então, não creio que estas teses alarmistas do Ocidente, elas devam ser levadas em consideração.
Ô Ronaldo, e você, como tem acompanhado agora essa aproximação da China com a América Latina, ou da China com o Brasil? Aliás, você está aqui na China, agora dessa vez, participando de um seminário sobre essas aproximações.
Exatamente. O que nos trouxe aqui foi um convite do Partido Comunista da China para participar de um seminário sobre as relações entre China e América Latina. Relações essas que deverão ter um salto no ano que vem, né? Como anunciou o presidente Xi Jinping na ocasião que esteve no Brasil em julho, numa cúpula que foi sediada em Brasília e auspiciada pela presidente Dilma Rousseff, se pretende fazer aqui em Beijing, no ano que vem, um fórum de cooperação China-América Latina, onde se propõe anunciar inclusive um plano para um período de tempo largo, né? Um plano de execução desse programa de cooperação. Muito bem, então, à guisa disso, que na verdade foi realizado esse seminário, que contou com a participação de diversos intelectuais aqui da América Latina, de lá da América Latina, né? Diversos think tanks, diversas universidades em torno dessa temática. Eu defendi, e muitos também defenderam nesse seminário, que as condições para a aproximação da América Latina com a China, elas são bastante auspiciosas. Em primeiro lugar, porque existe um interesse convergente das duas partes no que diz respeito à visão comum da importância de um mundo multipolar, né? Ou seja, de um mundo que tenha uma maior multipolarização e que, portanto, represente melhores condições para que cada um dos nossos países execute seus próprios projetos nacionais. Então, essa é uma primeira característica que nos une. A segunda aspiração comum, que eu acho que une tanto a China quanto a América Latina, para usar uma frase bastante usada aqui na China e que nós temos ouvido muito esses dias, né? Aqui se fala muito do sonho chinês, né? Eu até falei com os meus amigos chineses que também os latino-americanos têm um sonho e que esses sonhos, tanto o chinês quanto o nosso, eles têm uma grande materialidade, que é a materialidade do desenvolvimento, ou seja, de colocar no centro o problema do desenvolvimento. Então, baseado nessas duas aspirações comuns, a luta pela multipolarização do mundo e a convergência dos projetos de desenvolvimento, eu acho que as nossas relações, elas são cheias de potencialidade.
Ronaldo, finalizando o nosso programa hoje, que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
Olha, certamente eu sairei da China, a minha visita ainda tem quase uma semana ainda que eu ainda ficarei aqui, visitarei outras províncias, outras cidades. Agora, a mensagem que eu deixaria é uma mensagem de otimismo, né? Acho que a possibilidade de cooperação, como eu acabei de dizer, ela é muito positiva e acho que nossas duas partes, a América Latina, em especial o meu país, o Brasil, tem grande interesse em adensar essa relação com a China. Então, a mensagem que eu digo é uma mensagem de esperança, a despeito do ano de 2014 ter sido um ano marcado por tensões, notadamente aqui no Mar do Sul da China, notadamente na Crimeia, mas eu tenho esperança de que, de fato, há uma tendência a uma maior democratização das relações internacionais, uma tendência a uma maior multipolarização do mundo. Então, em especial, os eventos dos BRICS que aconteceram no Brasil, por um lado, e os eventos que aconteceram aqui no mês de novembro, em torno da cúpula da PEC, são movimentos que mostram essa expectativa de aprofundamento de uma situação nova no mundo.
É isso aí. Muitíssimo obrigado. Um prazer estar com você.
Obrigado e até a próxima.
Amigo ouvintes do programa Sala de Visitas, hoje nós ficamos por aqui e nos encontraremos na próxima semana. Até lá!